Levantamento realizado pela Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, FECOAGRO-RS, projeta um aumento considerável dos custos de produção das lavouras de milho e soja. O aumento se dá nos preços de insumos como fertilizantes e defensivos, além das máquinas, implementos e combustíveis. Os novos patamares de custos, tanto de milho como soja, indicam uma tendência forte de queda de rentabilidade nas duas culturas, reduzindo em 40,28% no milho e em 36,21% na soja no final do ciclo. O presidente da FECOAGRO-RS, Paulo Pires, nos fala desses números preocupantes.
Realmente, Eduardo, nós não temos como não nos preocupar, né, com essa questão do aumento do custo de produção. Né? Nós temos, claro, que a lavoura praticamente formada, acho que é esporádico, algum produtor que não comprou seus insumos, né, e se não comprou vai pagar muito alto para os seus insumos, mas é preocupante essa questão que remete para um novo patamar de custo. Né? Você vê, você falou da redução de rentabilidade, né, que estava muito boa no milho e no soja, e agora nós temos aí, então, um custo total de R$ 8.995, quase 90, quase R$ 9.000, né? Mais de 100 sacas de milho por hectare, que é o custo total. No verão, nós forçamos muito o custo total, no inverno até nós deixamos um pouco o desembolso, né? Porque, teoricamente, os custos de fixos seriam cobertos pela cultura principal, no caso a soja ou o milho. Então, no verão, sim, nós demos muita ênfase para o custo total. Então, isso é um aumento de 65% em relação ao custo de 5.430 que nós tínhamos na safra 2021. E na soja, que é uma cultura que demanda um pouco menos de insumos, né, mas é importante também, nós temos um custo de 6.176, um aumento de 52%. Em relação ao ano passado. Então, eu não tenho dúvida que essa é a grande preocupação do agro brasileiro hoje. Eu não vou dizer do produtor. Eu tenho certeza que as empresas também estão preocupadas. Ainda bem que pessoas que estão em cargos importantes, como a ministra Tereza Cristina, têm essa sensibilidade e ela está na Rússia hoje, por exemplo, resolver essa questão. Principalmente em fornecimento de fertilizantes, né? E que nós aí para frente tenhamos, vamos dizer assim, ou pelo menos temos a esperança de ter uma normalidade nos preços desses produtos.
Presidente, e para os preços que os produtores vão receber, o que se pode projetar?
Essa é a questão, né? Você vê, nós temos uma previsão, nós temos assim uma escalada inflacionária real, já que o dólar nesse período já aumentou apenas 6%, né? Então, se solidifica essa questão da suma dos insumos, né? E nós temos essa incerteza quanto à questão do preço pago ao produtor pelos produtos. Você vê, o arroz hoje é um produto que caiu muito de preço, né? Nós temos a própria carne aí, caiu 30% do preço pago ao produtor. Então, nós temos impasses, né? Temos o trigo e o milho ainda num patamar aí acima de R$ 80. O soja, né, se estabelecendo naquele patamar de R$ 150 a R$ 160, aí oscilando nesse, mas nada diz nesse preço, né? Mas nada diz que isso vai continuar assim. Então, o desastre anunciado seria a manutenção desses custos de produção alto, né, e baixar os preços pagos aos produtores. Aí nós não teríamos margem baixa, aí nós teríamos inviabilidade econômica na atividade.
A questão é que os custos já estão pagos pelos produtores e os preços que ele vai receber ainda não sabe.
Os custos tendem a ficar consolidados, né? São aumentos embasados em fatos econômicos, né? Uma conjuntura pós-pandemia, uma conjuntura política, no caso, por exemplo, do cloreto na Bielorrússia, né? Essa questão da energia no mundo todo, essa questão do glifosato, enfim, e a questão dos fertilizantes, né? O petróleo ele subiu 60% aí nos últimos 10 meses, né? Então, nada indica que nós teremos uma adequação de preços dentro dos patamares que a gente vinha praticando antes.
Presidente da FECOAGRO-RS, Paulo Pires, e o trigo como está?
O trigo está bem, nós tivemos uma boa safra, nós não tivemos a produtividade excepcional, né, que alguns anos a gente tem, né, aquela produtividade que estoura a fita, como se diz, né, que o produtor colhe 70 e poucos sacos por hectare, 4 mil quilos por hectare. Não, esse ano nós tivemos uma produtividade boa, né, se produziu bem em trigo, alguma exceção em alguns lugares que tivemos falta de chuva ali em julho e agosto, né, mas tivemos uma boa produção, surpreende também a área, né, o volume de produção do Rio Grande do Sul ultrapassa 3 milhões e meio de toneladas. A exportação ocupa um espaço importante na liquidez, né? Alimentação animal também, e a indústria mojeira historicamente. Tomara que se consolide, né? Se consolide como uma opção de inverno para o nosso produtor. Isso é importante, não é uma coisa fixa, né? A gente não pode dizer que isso vai acontecer, que é uma cultura que tem um mercado externo permanente, mas é importante a gente, a FECOAGRO, bate nisso há muito tempo atrás, né, de que o Rio Grande do Sul precisava, diferente do resto do país, precisava exportar trigo, e isso deu uma certa estabilidade, né, à liquidez do trigo no Rio Grande do Sul.
A exportação e a proteína animal são muito importantes para manter o mercado de trigo equilibrado.
Sem dúvida, Eduardo, o nosso grande problema era a liquidez. Com a entrada desses fatores de exportação e proteína animal, hoje nós temos, além desses dois, né, a tradicional mercado que era da indústria mojeira. Então, a primeira condição que tem que ter um produto, antes até de ter preço, é liquidez. Ou seja, se o produtor quiser vender, ele tem para quem vender. Isso é importante, né? O produtor não pode ficar com uma mercadoria que ele produziu com muito custo sem transformar esse produto em rentabilidade para ele pagar seus compromissos, né? Então isso se fez com o trigo, e isso quem trouxe de forma muito acentuada, isso, claro que cada ano é um ano, foi a exportação.
Ouvimos o presidente da FECOAGRO RS, Paulo Pires, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.